Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador propõe que seguro indenize familiar de quem morrer de Covid-19.
Fronteira brasileira em Roraima vira foco de preocupação por conta do coronavírus.
Senado aprova comunicação à polícia de crimes de sonegação fiscal.
Boa noite.
Boa noite.
Seguradoras poderão ser obrigadas a indenizar famílias de vítimas fatais do coronavírus. É o que determina uma proposta apresentada pelo senador Randolph Rodrigues.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar já incluiu o exame para a detecção da doença respiratória nos procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
De iniciativa do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o projeto de lei obriga a cobertura de mortes decorrentes de epidemias ou pandemias, como é o caso da Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Segundo ele, a proposta não vai aumentar os custos das seguradoras ao citar a baixa taxa de mortalidade das pessoas contaminadas pelo coronavírus.
Hoje, não existe cobertura para casos de mortalidade em decorrência de pandemias e epidemias. De imediato, considero que o Congresso Nacional tem que aprovar um projeto de lei para garantir essa cobertura.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou uma portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar que inclui na cobertura dos planos de saúde os exames de detecção do coronavírus.
A ANS decidiu que os hospitais privados precisam atender os pacientes, assim como os planos de saúde precisam responder àqueles que são segurados. Porque esse é um problema de todos, não é apenas da saúde pública, é de todos os brasileiros, porque esse é, sem dúvida, um momento grave.
O projeto da cobertura de morte por epidemia e pandemia deve ser discutido em breve pelas comissões do Senado.
Durante entrevista na manhã de hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a ideia do senador Randolph de destinar os recursos do orçamento que estavam em disputa com o Congresso Nacional para o combate à pandemia do coronavírus.
Guedes afirmou ainda que pretende anunciar novas medidas para combater os efeitos do Covid-19 na economia brasileira em até 48 horas. Segundo ele, já foram destinados R$5 bilhões para a saúde pública, emergencialmente, e outros R$5 bilhões podem ser liberados nas próximas semanas.
Senadores também manifestaram preocupação com a fronteira brasileira em Roraima, em função do coronavírus. O estado tem 1.900 quilômetros de fronteira seca com a Guiana e com a Venezuela. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A fronteira brasileira com a Guiana e com a Venezuela foi tema de debate no plenário do Senado em relação às medidas que podem ser tomadas para evitar a expansão do coronavírus. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, afirmou que o controle fronteiriço praticamente não acontece no estado e que há o risco de que o coronavírus atinja um local no qual o sistema de saúde já encontra dificuldades.
Eu oficializei pedido ao presidente da República, ao ministro da Defesa, ao ministro das Relações Exteriores, que imediatamente feche a fronteira do Brasil com a Venezuela em Roraima e do Brasil com a Guiana lá em Roraima. Não podemos deixar o povo de Roraima, povo brasileiro, à mercê da sorte, porque o nosso sistema de saúde em Roraima certamente não suportaria essa pandemia, principalmente vindo de outros dois países.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, afirmou entender a situação da área, mas lembrou que o Brasil tem um histórico de cooperação e fraternidade com os países vizinhos.
Mas eu fico receoso, particularmente, respeito profundamente a opinião de quem pensa diferente, mas eu fico receoso de agravar mais ainda a situação no aspecto que o Brasil sempre foi fraterno, sempre foi acolhedor. E eu acho que é algo que precisa ser estudado, mas eu compreendo. O senhor sabe onde é que o calo aperta. O senhor é de lá, está sempre lá, muito ativo, participativo no seu estado. E fica só essa ponderação, com todo respeito.
A fronteira brasileira em Roraima tem 1.925 quilômetros. Messias de Jesus apresentou dados da Polícia Federal que mostram que 656 mil venezuelanos entraram no estado desde o ano 2016.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ressaltou a importância da escola durante o surto de coronavírus. Para ele, a prevenção é a melhor estratégia de combate.
E o que a escola tem a ver com a prevenção? Tudo, simplesmente tudo. Tenho defendido e me empenhado em divulgar as melhores formas de prevenção contra as doenças transmissíveis. E um dos grupos mais sensíveis são as crianças, que se encontram nas escolas convivendo em grupos, que é de grande facilitador de contágio. Nessa fase da infância, há grande facilidade de aprendizagem, podendo ser introduzidas as práticas saudáveis. Todos os professores ensinarem a higiene das mãos para as crianças.
Já o senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, fez um apelo aos parlamentares para que utilizem os recursos das propostas que tratam da repartição de parte do orçamento da União para cuidar da saúde no Brasil.
Regufe afirmou que o país vive uma crise sem precedentes por causa do coronavírus. Para ele, é preciso adotar medidas urgentes.
É preciso ter respeito ao dinheiro público. Ora, vamos pegar esses 15 bi e botar na saúde. Isso é emergência. É preciso ter prioridade no gasto do dinheiro público. E a prioridade agora tem que ser a saúde pública. O papel do parlamento, o papel do executivo é executar. Mas o papel do parlamento é destinar os recursos corretamente. E esses recursos precisam estar na saúde.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defendeu a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, cuja vigência termina no dia 31 de dezembro de 2020.
A PEC ainda prevê que a complementação da União ao Fundo passe em 3 anos a corresponder a 30% do aporte feito pelos governos estaduais e municipais. Atualmente, esse índice é de 10%. A proposta pode ser votada na Câmara dos Deputados na próxima terça-feira.
Segundo o estudo do movimento Todos pela Educação, pelo menos em 4.810 municípios brasileiros, o fundo corresponde a 50% dos gastos por aluno a cada ano. Em 1.102 desses municípios, a participação do Fundeb no total de gastos, chega a 80%.
O Senado aprovou o projeto de lei que obriga as secretarias de Receita e órgãos de Previdência a avisarem a polícia sobre a prática de crimes de sonegação. A comunicação deve ser feita após a conclusão do processo administrativo. Repórter Bruno Lourenço.
A lei já determina a comunicação ao Ministério Público dos processos referentes à sonegação para que sejam tomadas as medidas penais cabíveis. A proposta, explicou o relator Antônio Anastasia, senador do PSD de Minas Gerais, é simples. Apenas diz que as autoridades policiais também devem ser avisadas após a decisão final na esfera administrativa.
Pretende acrescer na lei mencionada um dispositivo pelo qual, além de comunicação ao Ministério Público, comunique-se também a infração tributária após a conclusão do processo administrativo, a autoridade policial, só isso. Ou seja, que hoje se estende ao Ministério Público, levar também a autoridade policial.
O projeto é do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele diz que o objetivo é ajudar a combater a sonegação fiscal, que suga recursos que poderiam estar sendo utilizados para investimentos sociais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Na semana que ficou marcada pela crise global provocada pelo novo coronavírus, o Covid-19, a Organização Mundial de Saúde classificou a doença como pandemia. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, estabeleceu medidas para o funcionamento da Corte de Contas. Ficam temporariamente suspensos a visitação pública às dependências do TCU, inclusive à biblioteca e ao restaurante. O atendimento presencial ao público externo fica suspenso quando esse atendimento puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico. Eventos coletivos que não guardem relação direta com as atividades do plenário e das câmaras do Tribunal de Contas da União também ficam adiados e não poderão ocorrer, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.